Senhor presidente, senador Cacildo Maldaner, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Muito bom falar nessa tarde aqui com a presença do senador Paim para manifestar a alegria da aprovação hoje lá na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do PLC 180, que possibilita a implantação de política de cotas nas instituições de ensino superior públicas do Brasil. É um projeto que vem da Câmara dos Deputados, mas teve a brilhante relatoria da senadora Ana Rita e na Comissão de Direitos Humanos do próprio senador Paim. E a gente teve hoje uma manifestação de extrema alegria dos movimentos todos que vêm defendendo essa tese da política de cotas, justamente para que o Brasil faça justiça a uma raça tão explorada, que é a raça negra no Brasil, e consiga tentar apagar uma mancha histórica que a gente tem que conviver com ela desde os nossos primórdios, né? Que é o fato do Brasil ser um país majoritariamente negro e ter tão pouca participação da raça negra nos espaços deliberativos, nos espaços de poder no nosso Brasil e também nas universidades. Fiquei muito impactado, senador Paim, com aquela informação de que nem mesmo a África do Sul, em pleno regime do apartheid, foi tão segregacionista quanto é o nosso país, né? Exatamente porque o negro no Brasil não tem oportunidade, o pobre no Brasil não tem oportunidade. Tem exemplos de superação? Tem, por força do talento individual, de um esforço desmedido de pessoas que dão a volta por cima e superam por méritos próprios. Mas quantos que poderiam ter talento de sobra para superar e não superaram por ausência de uma oportunidade? Então, a política de cotas, ela procura abrir um caminho a partir de políticas públicas para que mais e mais pessoas que hoje estão em situação de exclusão social possam se encontrar em condições de competir em sinal de igualdade com as outras, né? As crianças das famílias pobres possam competir com as crianças das famílias da classe média ou mesmo das famílias mais abastadas do país. Então, nesse sentido, a matéria que foi aprovada hoje na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa é da máxima importância para se fazer justiça no Brasil. E eu me senti muito orgulhoso de ter participado dessa sessão presidida, senador, pelo senador Paim.
Se me permita, não
faço questão de manifestar essa minha alegria aqui em plenário.
Não vou tirar o seu tempo.
Concedo com muito prazer uma parte ao senador Paim.
E para votar o projeto, faltavam duas assinaturas. O senador Cacildo Maldani foi lá e votou para garantir. E Vossa Excelência, que estava fora da casa, abandonou um outro compromisso e me disse: segura aí que eu estou aí em 10 minutos. Em 10 minutos, Vossa Excelência chegou lá. A última assinatura para aprovar o projeto foi garantido graças, casualmente, aos dois senadores, e Vossa Excelência foi o último, e por isso eu só quero, de público, aqui agradecer em nome de todos, brancos, negros, índios e pobres, que vão ter direito à universidade. Muito obrigado a ambos. Vossa Excelência foi o último, então um aplauso especial a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Paim, pelo complemento. Fico feliz em ter contribuído, mas sem deixar de reconhecer que o grande impulsionador dessa causa aqui no Senado Federal é Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência que dignifica a raça negra ocupando um assento aqui no Senado Federal. Então, Vossa Excelência está de parabéns por todos os motivos e principalmente por ter encampado essa luta, que não é uma luta fácil, mas que tem conseguido importantes vitórias. Uma vitória como foi a vitória obtida lá no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a política de cotas. Uma vitória como a gente tem obtido em cada conselho universitário, em cada universidade, que vai aderindo à política de cotas e vai permitindo que o pobre, o negro, tenha um espaço assegurado para poder se desenvolver, progredir e competir em sinal de igualdade com os demais. E, ao mesmo tempo, eu reforço aqui a minha cobrança à Universidade Federal do Acre, ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre, que ainda não aderiu à política de cotas, às políticas afirmativas, né? E a gente quer fazer um apelo à reitoria da universidade, ao conselho universitário, no sentido de que venha a se enquadrar nesse movimento que está ganhando cada vez mais força no plano nacional e que a gente possa ter também uma definição de cotas para termos a presença dos pobres, dos negros, dos menos favorecidos também na Universidade Federal do Acre. Esse apelo a gente faz e espera de ser atendido. E, ao mesmo tempo, conclama o movimento aí que mostrou tanta força hoje na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que também possa fazer o seu levante lá no Acre, na Universidade Federal do Acre, para garantir que as políticas afirmativas, a política de discriminação positiva, porque possibilita aquelas pessoas discriminadas para que tenham acesso, também possa acontecer lá na nossa Universidade Federal do Acre. Então, externando essa minha alegria e cumprimentando mais uma vez o senador Paulo Paim por essa vitória, eu vou agora tratar de um outro assunto que, para mim, é de muita importância, que aconteceu no estado do Acre na última terça-feira. Venho a essa tribuna para compartilhar mais um grande momento para nós que aconteceu lá em Rio Branco, na última terça-feira, quando o governador Tião Viana, o vice-governador César Messias, assinaram a ordem de serviço autorizando o início das obras da Cidade do Povo, um programa de enorme alcance social que vai contribuir para uma redução importante no déficit habitacional em Rio Branco, que é a capital do nosso estado e é a cidade que concentra a maior parte dos problemas sociais também. Vale lembrar que esse programa Cidade do Povo, juntamente com o programa habitacional do Brasil, Minha Casa Minha Vida, tem uma intenção de atender principalmente a população de baixa renda e também dar uma resposta no sentido de dar uma casa ou possibilitar uma habitação adequada àquelas famílias que todo ano acaba sendo vítima de alagação nas regiões mais baixas da cidade de Rio Branco e de outras cidades do Acre. Com investimento total superior a 1 bilhão, a Cidade do Povo conta com o suporte do programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal e Governo Federal, com prioridade para atender famílias com renda de 0 até 10 salários mínimos. De 1 a 10 salários mínimos ou até 5 mil reais, o que significa uma população estimada em 60 mil pessoas. Para tanto, serão construídas 10.659 unidades habitacionais numa mesma área, totalmente planejada com infraestrutura consolidada para suprir as necessidades básicas da população beneficiada, como estrutura viária, postos de saúde, escolas, biblioteca, áreas de lazer, de comércio, delegacia, saneamento básico, estação de tratamento de água e esgoto e energia, lixo e transporte público. 70% da obra constitui-se de áreas públicas, praças, escolas, creches, o que atende a um modelo de habitação com todos os cuidados de habitabilidade, que é muito mais importante do que somente a casa. É importante ressaltar, senhor presidente, que a Cidade do Povo não é para aumentar a população de Rio Branco, mas para reorganizar a própria cidade. Conforme a diretriz principal do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, a prioridade do projeto é beneficiar a parcela da população que hoje não tem acesso à moradia digna, com direito à acessibilidade urbana, aos serviços e à promoção humana. Não serão 60 mil pessoas a mais morando na cidade, mas a redistribuição das pessoas que já moram na capital em áreas de risco, Trata-se da parcela da população que mais sofre com os fenômenos da natureza causados pela enchente e os impactos gerados todos os anos no período do inverno amazônico com as alagações. Serão 3.300 unidades habitacionais destinadas especificamente a essas famílias que moram nas áreas mais baixas da cidade, onde alagam, para poderem vir a um local, viver num lugar seguro. Além dessa parcela da população, também serão beneficiadas famílias que se enquadram nas faixas de 0 a 3 salários mínimos, de 3 a 6 salários mínimos e de 6 a 10 salários mínimos do programa Minha Casa Minha Vida. Outra preocupação está em atender todos os requisitos da legislação ambiental. O projeto vai respeitar as áreas de preservação permanentes, as APPs, visando o reflorestamento das áreas verdes em torno do novo bairro. Foi feito também um estudo pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, uma autarquia federal bastante rigorosa, com essa questão das águas, para que o projeto fosse embasado em todos os quesitos ambientais corretos. O fato é que a cidade não será construída em cima do aquífero da capital. Ao contrário, a intenção é justamente criar um mecanismo de proteção do aquífero da cidade que fica próximo àquela região. A proposta transforma o Igarapé da Judia e seus afluentes, sistema que exerce papel importante na hidrografia da região, em uma rede de espaços abertos que estruturam o desenho da cidade. Parques e praças permitem alcançar índices ideais de permeabilidade do solo e de relação dos espaços verdes com as áreas construídas. Estarão assegurados a acessibilidade, o uso racional da energia e da água, tratamento de esgoto e lixo, acondicionamento natural e arborização urbana. Tudo com o objetivo de atingir a mitigação das ilhas de calor que estão na lista de aspectos abordados pelo projeto que apontam para a importância de soluções urbanísticas sustentáveis. A área escolhida para a construção da Cidade do Povo fica na zona urbana de Rio Branco, às margens da BR-364. O local já era uma fazenda degradada, sem área de preservação permanente, APP, sem vegetação. Com o projeto, essas áreas serão reconstruídas, respeitando todas as diretrizes ambientais. Toda a região será reflorestada e terá um processo de arborização plena, completa. Serão 60% de áreas verdes e públicas, um dos maiores índices do Brasil, o que representará também uma melhor qualidade de vida aos futuros moradores do complexo urbano. O objetivo do governo do Acre é fazer com que a Cidade do Povo seja a primeira cidade sustentável construída no meio da Amazônia. O projeto foi desenvolvido também com o cuidado de garantir condições de transporte que atualmente tem se destacado como o maior problema das grandes cidades. Ao apresentar o projeto da obra, o secretário estadual de obras, Wolvenar Camargo, revelou que na avenida principal, o eixo principal da Cidade do Povo, haverá uma área institucional que inclui um terminal de transportes. Segundo ele, será uma grande praça da cidade. Na planta da obra há mapas que informam onde deverá ficar cada instituição. Tudo isso para facilitar a cada raio de 500 metros, de modo que o morador possa se deslocar caminhando ou de bicicleta, tendo em vista que os moradores serão famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos e, portanto, devem ser evitados gastos com transportes. Outro aspecto relevante do projeto, senhor presidente, está no impulso que proporcionará à economia local. Estima-se que haja geração de mais de 7 mil empregos diretos durante a construção da Cidade do Povo. Ou seja, antes mesmo que as 10.600 unidades habitacionais estejam prontas para serem entregues aos moradores, a obra trará benefícios para o Estado. todo o setor da construção civil deverá ser aquecido, como reconheceu o presidente do Sindicato da Construção Civil, Sindiscom, Carlos Afonso. Sabemos que o nosso Estado, no nosso Estado, a construção civil representa muito para o desenvolvimento. Muito já se foi divulgado sobre os números desse projeto, mas talvez poucos tenham noção do real impacto na economia local. No empreendimento deste porte, serão gerados, em média, 3 postos de trabalho direto por unidade habitacional e mais 2 indiretos. Saber que a oferta de emprego de apenas um projeto chegará em torno de 7 ou 8 mil empregos diretos, em média, é de animar, inclusive, o cidadão mais pessimista. A capacitação de mão de obra e o volume de insumos necessários são também muito importante e vai ajudar fortemente também o comércio local, todas as empresas que fornecem material de construção também acabam se beneficiando dessa situação. Os estudos preveem que em um projeto de tamanha magnitude, a economia local será impactada positivamente por um período mínimo de 5 anos após a entrega dessas moradias, pois a casa nova necessita e incentiva a aquisição ou substituição de móveis e utensílios domésticos de diversa natureza, entre outros investimentos. Portanto, o que se constata é que são muitos os atores envolvidos em um projeto de tamanha envergadura. Um empreendimento desses demanda forte interlocução entre diversas áreas governamentais e órgãos reguladores, que possibilitam uma ação parceira. O alcance do resultado proposto e, sob esse aspecto, não poderia deixar de destacar aqui a interlocução do governo do Acre com o governo federal. Lembrando que o governador Tião Viana esteve pessoalmente em vários ministérios e órgãos federais apresentando esse projeto. Só o ministro da Integração Nacional, ministro Fernando Bezerra, que esteve no Acre naquele momento de alagação, levando a sua solidariedade, teve a oportunidade de acompanhar com a sua equipe técnica esse projeto e ficou muito entusiasmado em apoiá-lo, justamente porque viu a possibilidade de uma resposta concreta a um problema que precisava de uma resposta. O projeto Cidade do Povo tem o apoio da Caixa Econômica Federal, instituição reconhecidamente preocupada com a questão da habitação no Brasil. E se faz, portanto, necessário reconhecer a importância que a Caixa tem o quanto que ela está contribuindo conosco ao ter abraçado projetos como esse, que promovem a redução do déficit habitacional, a inserção social, a diminuição da miséria e que detém e que deem dignidade para a nossa população. Devo dizer também, senhor presidente, que juntamente com esse programa Cidade do Povo, já tem toda uma política habitacional acontecendo no Acre, que começou lá atrás com o governador Jorge Viana, teve um impulso muito forte com o governador Bill Marx, que se lançou ao desafio de construir 10 mil unidades habitacionais. Dessas 10 mil unidades, ele entregou algo como 3 mil unidades na reta final do seu governo, e o governador Tião Viana agora entrou com total estímulo. Ele pretende, em 2011, o ano passado, e esse ano de 2012, ele pretende concluir com 10 mil. E até o final do seu governo, 2014, ele pretende estar entregando plenamente concluído esse projeto da Cidade do Povo, que é o maior empreendimento habitacional da história do Acre. E a gente está aqui para manifestar nossa solidariedade ao governador Tião Viana, no sentido de que ele reúna as condições necessárias para concluir com sucesso esse empreendimento, que é de fundamental importância para o povo de Rio Branco e também para o povo dos municípios vizinhos, que estão pessoas que necessitam de uma habitação digna, e que essa política habitacional visa fundamentalmente reduzir esse déficit que ainda é significativo na cidade de Rio Branco. E, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de também prestar uma informação de que amanhã estaremos cumprindo a agenda em Rio Branco, onde terei, entre outras atividades do final de semana, temos convenções em vários municípios que a gente vai ter que se fazer presente, temos na parte da tarde uma reunião com a Federação das Indústrias, onde o presidente da Federação das Indústrias do Acre, o senhor Carlos Sassai, vai nos apresentar um documento fazendo uma solicitação no sentido de que a gente possa manter aqui o enfrentamento no sentido de que a gente consiga manter o horário, o fuso horário do Acre, exatamente da forma como está hoje, com apenas uma hora de diferença em relação a Brasília. E, nesse sentido, ele começou uma campanha, conseguiu coletar já algo como 10 mil assinaturas e espera, até o final de julho, chegar a 50 mil assinaturas de pessoas que estão fazendo esse apelo para o nosso mandato e para os demais parlamentares do Acre, no sentido de que a gente faça uma discussão serena, no sentido de procurar entender que essa mudança de fuso que aconteceu com a lei proposta pelo senador Tião Viana, à época, e que já está em pleno vigor, é uma situação que já criou uma adaptação às pessoas e que a gente merece, a gente precisa ter o devido cuidado no trato com essa questão. Então, estarei reunido amanhã à tarde com a Federação das Indústrias e provavelmente teremos um passo a mais em relação a essa proposição que a gente apresentou aqui, no sentido de fazer um plebiscito em 2014 para que a gente tenha a voz do povo decidindo sobre qual é o fuso horário mais adequado para o povo do Acre. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.